Agora são 11:16. Todos nós, é claro, queremos ter sucesso. Aí você pode até se perguntar, mas o sucesso não é uma coisa relativa? Sucesso para uns, para outros, não pode ter metas, objetivos, desejos diferentes? Pode, mas muita gente, às vezes, não alcança o sucesso. E alguns também falam, mas por que, que certas pessoas conseguem atingir, outros não? Quem escreveu um trabalho, um livro sobre isso, é José Paulo. O livro é Segredos do Poder, e é com ele que eu falo agora. José Paulo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a você e a sua audiência.
Meu caro, os segredos do poder, segredos do sucesso, como é que a gente pode ter segredos do sucesso? Como é que a gente pode ter segredos do poder? Como é que eu associo poder e sucesso?
Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas associam poder a sucesso, poder a dinheiro, e o verdadeiro poder está ligado com algumas leis universais e atemporais. E elas nada têm a ver com dinheiro, tem a ver com você fazer aquilo que é mais importante para a sua vida e a vida do outro.
Então significa que o sucesso está na eficiência do que eu tenho para os outros e para mim. É aí que eu crio uma relação de sucesso, vamos chamar assim.
Sim, uma relação perene de sucesso, uma relação perene de poder. Na realidade, você disse muito bem, a questão de sucesso é muito relativo, né? Para alguns, sucesso é uma coisa, para outros, sucesso é outra. Mas, na realidade, a definição mais comum de sucesso é conseguir aquilo que você quer. E para conseguir aquilo que você quer, você precisa de pessoas, você precisa de se relacionar, você precisa de algumas coisas importantes. Nesse livro eu explico que tem lá 9 leis aí para você conseguir influenciar muita gente, porque ninguém faz nada sozinho. Isso sem dinheiro, sem cargo. Os maiores líderes do mundo, eles não tinham poder constituído e nem dinheiro. Por exemplo, Gandhi, Jesus Cristo e outros.
Então significa que a gente tem personagens, por exemplo, isso que você colocou é interessante. A gente tem algumas pessoas que às vezes viram modelos para a gente, né? A gente se inspira, tem muita gente que coloca aquelas receitas e tal. Quando a gente pensa em sucesso, muita gente pensa numa receita para isso. Existe um comportamento geral que eu posso falar, se as pessoas se comportarem assim vão ter sucesso? Ou a gente tem que construir e planejar cada um de nós uma forma de sucesso? Como é que é isso?
Olha, cada um realmente, eu creio que cada um veio a esse mundo com uma missão especial para ter sucesso. Nós fomos projetados para o sucesso. Nós temos todas as condições de ter sucesso em alguma coisa, um diferente do outro. A gente não foi produzido de forma seriada. Um é diferente do outro. Agora, para ter esse sucesso, a primeira lei é descobrir qual é o seu dom, o que, que você veio fazer aqui nesse mundo, essa autodescoberta. Então, sem você entender quem é você, o que você veio fazer nesse mundo, você pode passar andando a vida em círculos. Então, essa é uma lei. Já disse lá atrás o filósofo, conheça-te a ti mesmo, né? Aliás, as pessoas investem muito tempo das suas vidas estudando muitas coisas, mas investem muito pouco tempo estudando a si próprias. Então, uma lei é essa. A segunda lei é a lei do controle, a lei de controlar, não é? Os seus desejos, as suas vontades, controlar o seu tempo, controlar as suas relações. Então, são 9 leis que eu detalho um pouco mais, que qualquer um, em qualquer campo, aplicando, consegue ter o máximo da vida e sucesso.
Pois é, Paulo, essa questão que você colocou do autoconhecimento é a mais difícil de todas, né? Porque muita gente tem uma dificuldade imensa de pensar, eu queria tanto ser, mas será que às vezes o que eu quero ser é o dom que eu tenho, é isso?
Sim, olha, eu acredito que as pessoas têm que perguntar muito. Você sabe que grandes mestres da humanidade, eles mais perguntaram do que responderam. E aí a gente cita, por exemplo, Buda, Prabhupada, Jesus, entre outros. Seja o mestre em perguntar para as pessoas que estão mais próximas a você, escuta, o que você acha que eu sou bom, hein? O que você acha que eu faço bem? Quando você faz pergunta, você começa a ter o feedback de pessoas que estão perto de você e te ajuda no processo de descoberta daquilo que você é bom e daquilo que você veio agregar.
Então significa que a gente tem que ter a capacidade e humildade, né? Porque tem muita gente que não tem essa humildade de perguntar para o outro, olha, será que eu sou bom nisso ou não? De aceitar críticas, por exemplo. Porque o ser humano, ele é, às vezes, meio soberbo, né?
É verdade. E isso impede muito as pessoas de crescerem. O ferro é afiado com ferro. Assim como uma pessoa aprende mais com outra. Você sabe que 3 são os combustíveis da inteligência. A leitura, a escrita e o principal é conversar com os outros. Então a gente tem que entender que a resposta para o meu sucesso está no outro. Parece uma coisa difícil de compreender, mas eu desmistifico isso no livro. A resposta para o teu sucesso está no outro. Como que você veio aqui servir o outro? Isso é o verdadeiro sucesso. Porque sucesso, para mim, é fazer a diferença nesse mundo. É diferente de fama, poder. Está cheio de milionário, bilionário que se suicida. Cheio de gente com um poder que está na depressão. É diferente de sucesso.
Aí você colocou uma coisa legal, José Paulo. Porque a gente tem, quase sempre, via de regra, as obras que tratam muito de sucesso, carreira. Fala assim, você tem que tirar de dentro de você. A resposta está em você. É você que tem... Parece que o ser humano é meio que um autônomo, né? Isolado das outras pessoas. O que você propõe é o oposto disso. Quer dizer, eu tenho que ter uma missão para as pessoas, eu tenho que ter um valor para as pessoas, para poder, nisso, criar um sucesso para mim, é isso?
Exato. Imagina que você faz parte de um quebra-cabeça chamado Mundo Melhor. E você é uma peça desse quebra-cabeça. Quando você descobre o formato dessa peça e encaixa, você torna o mundo melhor, aí você é um sucesso. Muita gente não compreende que há mais felicidade em dar do que em receber. É uma inversão. O mundo tem um sistema que muitas vezes impede as pessoas de enxergarem que o verdadeiro sucesso é em dar e não receber. As pessoas, se a gente eliminar os dois grandes males da humanidade, que é o egoísmo e a vaidade, muita coisa vai evoluir.
Aí tem um dado interessante, vou colocar um pouco de lenha na fogueira, apimentar um pouco a nossa conversa. Né? Quando a gente fala assim, poxa, né, eu tenho que construir um sucesso nesse feedback dos outros, conversar com as pessoas, vou usar um pouco essa simbologia que você usou, o mundo é um quebra-cabeça, a sociedade é um quebra-cabeça, eu tenho que saber qual é o formato da minha peça, né, para fazer o encaixe, fazer as coisas ficarem melhores. E nós estamos numa sociedade onde todo mundo quer uma resposta rápida. Todo mundo quer o sucesso para amanhã, se possível para ontem. Tem gente que pensa hoje e já fala, pô, amanhã eu vou dar certo. Esse tempo, a gente tem que dar tempo. E como é que é essa questão de gestar entre o que eu busco e o tempo para se alcançar isso?
Ó, minha avó já dizia que a pressa é inimiga da perfeição, né? Tudo nessa vida precisa construir bases. Eu costumo dizer que a educação potencializa e o trabalho concretiza. O que, que é isso? As pessoas têm que aprender sobre aquilo que elas querem fazer, elas precisam ter bons mentores, instrutores, e é um processo. Roma não foi feito em 3 dias. Então nós estamos na sociedade do imediatismo, tudo é para ontem, e isso é ruim, porque nunca se teve tanta gente com ansiedade, com burnout, com síndrome do pânico, porque o pensamento está acelerado. É preciso parar um pouco, refletir, a natureza está aí para a gente poder ter paz, tranquilidade, e a construção é um processo. Sabe, Gilson? É melhor andar na direção certa do que correr na errada.
Perfeito. Essa agora, você me despertou uma coisa importante. Né? Porque lá atrás você falou assim, quando a gente não sabe no que a gente é bom, quando a gente não sabe, a gente não se autoconhece para poder desenvolver melhor o nosso potencial, você falou que a gente fica andando em círculo. Né? A gente anda e tem aquela sensação de que não chega a lugar nenhum. É isso muito que eu percebo nas pessoas hoje. Agora, como é que a gente pode tocar as pessoas para elas romperem isso? Quem está nos ouvindo, calculo que muita gente deve pensar assim, poxa, isso que o José falou é verdade. A gente anda em círculo mesmo. A gente fica que nem um louco andando para tudo quanto é lugar e não chega a lugar nenhum. E você colocou uma coisa importante, né? A gente vai rápido para o lugar errado e esquece de caminhar para o lugar certo. Tem que ir devagar. Né? Como que essas pessoas que estão nos ouvindo e que se identificaram com essa sua colocação podem dar aquela parada e falar, pô, é por aí que eu vou começar.
Bom, primeiro você tem que compreender que todo mundo nasceu para ter muito sucesso. Todas as pessoas, sem exceção, elas já são um sucesso. Bom, para começar na fecundação, a quantidade de espermatozoides e aquele foi fecundado e ela nasceu. Já foi uma vitória na concepção. Bom, nasceu a pessoa. Então, ela precisa compreender que isso tudo depende dela poder ter uma missão importante para servir. Como eu disse, tem que conversar com as outras pessoas, fazer uma autoanálise, um tempo de reflexão e vai encontrar. E compreender que a vida é feita de muitas opções. E você precisa dizer não para muitas coisas para dizer sim para aquilo que você quer para a tua vida. Dizer não, eu diria para você que na vida a gente tem que dizer 100 nãos para um sim. Porque as pessoas, muitas vezes, o mundo quer te envolver para coisas que não são aquilo que você quer para a tua vida. E no livro Os Segredos do Poder, eu explico como que você pode compreender essa coisa de aprender essas leis, conversar com as pessoas, como é que você pode se centrar e saber falar esses 100 nãos e um sim, e conseguir ter uma vida incrível de sucesso para aquilo que é sucesso para você.
Ou seja, no teu trabalho, talvez a questão importante aí é as pessoas saberem para o que dizer não e para o que dizer sim. Como descobrir o que realmente é aquilo que te faz aquela pecinha do quebra-cabeça para encaixar no lugar certo.
Exato. Na verdade, a vida é limitada, o tempo é limitado. Então, você precisa ter escolhas. Nós não vamos conseguir fazer nas nossas vidas tudo o que a gente quer. Não dá tempo. Então, a gente quer muita coisa, mas nesse muito que a gente quer e muito que as outras pessoas querem da gente, a gente precisa definir aquilo que importa. E nesse mundo tão complexo, incerto, veloz, tudo muito dinâmico, as pessoas ficam, às vezes, você sabe disso, 90% das pessoas que acessam internet é para entretenimento. Por quê? O entretenimento é bom, mas o excesso é o maior ladrão do tempo para os sonhos.
E seria legal se a gente pudesse fazer do entretenimento um pouco do que a gente quer do próprio sucesso, né? Aquele prazer de fazer uma coisa que me constrói.
É verdade. Quando você o trabalho tem que ser divertido e empolgante, eu sempre digo isso. E ele é assim quando você entende que ele, você se completa. Na tua missão, no teu trabalho, você se torna uma pessoa completa. E é o que eu disse, essa é a primeira resposta que as pessoas têm que procurar. Mas existem muitas escolas que ensinam as pessoas a falar em público, mas eu nunca vi uma escola que ensina a ouvir. E as pessoas precisam ouvir para poder compreender, sintonizar o que os seus amigos, parentes, tal, a sociedade precisa. E realmente, com essa conexão maior, se cria poder. E aí tem as leis, quer dizer, aí você passa a colocar para fora aquilo que você tem de bom e tem ajuda de outras pessoas para construir.
Eu vou encerrar a nossa conversa citando uma parte do seu livro, que eu vou só fazer a citação, aí eu vou pedir para você explicar, porque eu acho que é uma questão muito legal, que é o seguinte, ó. Apesar de ter relação, liderança e poder não são iguais. As pessoas que têm poder tendem a ser líderes, mas os líderes não desenvolvem necessariamente todas as características do poder. Assim como nem sempre todas as pessoas que têm poder são líderes. Essa relação de liderança e poder é contigo, José Paulo.
Pois é, tem muita gente que tem poder e é um líder terrível. Mete o seu país em guerras pelo poder que tem, vai ser péssimo para o seu país, péssimo para a comunidade. Quer dizer, é um sujeito que tem poder, mas não tem a liderança. A diferença entre o líder e quem tem poder, a verdadeira liderança é quando a pessoa tem visão. E a visão para fazer aquilo que é melhor para as pessoas. O líder está aqui para servir as pessoas e não se servir delas. Então, a grande diferença entre liderança e poder é o líder precisa ter uma visão para a construção e muitas pessoas têm poder e não têm. Eu citei anteriormente, Jesus Cristo não tinha poder, mas teve uma liderança de mudar o calendário e o mundo. Buda não tinha poder, mas ele teve. Para Bupandá, nós temos Gandhi. Gandhi libertou a Índia da opressão sem poder, porque ele tinha liderança, ele tinha uma causa, uma visão. Então, quem quer ser um grande líder, construa uma visão. E muita gente que tem poder, muitas vezes não tem essa visão.
José Paulo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson, a toda a sua audiência, sempre aqui ao dispor. Um abraço.
Vamos ver se o José Paulo. José Paulo é autor de Segredos do Poder. Essa conversa que a gente teve explica um pouco do que ele trabalha nessa obra, que é uma busca do sucesso, as pessoas podem, segundo ele, as pessoas às vezes querem abraçar tudo, não conseguem construir efetivamente nada com isso. A ideia fundamental é focar naquilo que realmente você sabe fazer bem. Vou usar, inclusive, uma fala do próprio Zé Paulo para encerrar essa nossa conversa, de que ele coloca que nós temos que entender que às vezes o mundo, a sociedade, é um quebra-cabeça, e nós temos que ser a peça que se encaixa nele para poder fazer as coisas terem harmonia e principalmente chegarem a ter o sucesso que a gente tanto espera.